Bom, Srs. Deputados, a nossa reunião foi ligeiramente antecipada porque tínhamos que fazer a apreciação e a votação dos pareceres sobre a proposta de lei 253 e a proposta de lei 254, mais concretamente as grandes opções do plano para 2015 e o orçamento de Estado também para o mesmo ano. Depois, a seguir, como sabem, a audição do Secretário-Geral do Serviço de Informações da República. Por isso, não vamos alongar mais tempo, eu dava já a palavra ao relator destas duas propostas, que é o Sr. Deputado Joaquim Ponte, para fazer a respectiva apreciação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente à proposta de orçamento do Estado, o relatório que acompanha as grandes opções do plano define dois grandes eixos de prioridades: a contribuição para a segurança e desenvolvimento globais e a concretização do processo de reestruturação do Ministério da Defesa Nacional. No que diz respeito à reforma da Defesa Nacional, o Ministério, como se sabe, prosseguirá as orientações de acordo com a reforma da Defesa 2020 e as linhas orientadoras destas mesmas propostas, que vão no sentido de dotar as Forças Armadas de uma maior eficácia e eficiência também. O Governo português destaca ainda as iniciativas que foram lançadas no setor empresarial do Estado e que, tal como o relatório indica, têm um impacto importante com a entrada em vigor do novo Sistema Europeu de Contas. Continuará também, no que diz respeito ao reforço do Ministério da Defesa, a contribuir para o esforço global da despesa pública, gerando poupanças que no ano 2015 espera-se que atinjam os 4 milhões de euros, especialmente atingindo ou focando nas zonas que têm a ver com a aquisição de bens e serviços. A contribuição para, no que diz respeito à contribuição para a segurança e desenvolvimento globais, o Governo salienta como estruturante o compromisso no âmbito da segurança cooperativa, e assim afetam-se 52 milhões de euros às Forças Nacionais Destacadas, que é um valor muito idêntico àquele que estava à dotação 2014, e uma dotação de 5 milhões e meio à Cooperação Técnico-Militar, e aqui registra-se um ligeiro aumento de 1,8% relativamente ao orçamento do ano anterior. No que respeita à reestruturação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, aplica-se, como já referi, a reforma 2020 e, assim, estabiliza-se o compromisso de uma percentagem do PIB de 1,1% do PIB afeto ao setor da defesa e procura-se reequilibrar os diferentes agregados da defesa, afetando, como se sabe, 60% ao pessoal, 25% a operações e 15% ao investimento. Quanto às medidas previstas na Defesa 2020 relativas ao pessoal militar e civil, elas vão continuar a ser implementadas no sentido de redimensionar e adequar o efetivo militar, que, como se sabe, ficará entre os 30 e os 32 mil militares, e um ajustamento efetivo também do pessoal civil. As orientações de políticas para a defesa encontram-se descritas nas grandes opções do plano, que mais adiante iremos tratar também, e com impacto direto no orçamento destacam-se alterações previstas nos estabelecimentos militares de ensino, a reforma da saúde militar, a reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército, o redimensionamento do dispositivo territorial também. As medidas que recentemente foram aprovadas relativamente aos subsistemas de saúde e à sustentabilidade do ADM, da assistência aos militares na doença, permitem uma redução na dotação inicial nesta área de cerca de 13 milhões de euros, assegurando-se aqui a manutenção da qualidade do serviço prestado. No que diz respeito ao setor empresarial da defesa, o novo sistema de contas, o novo sistema europeu de contas, teve um impacto relevante neste programa orçamental da defesa, com a reclassificação, como sabe, do perímetro das empresas no âmbito da Impordef. Esta reclassificação tem uma importância grande, porque as receitas e as respectivas despesas passaram a integrar um programa específico, sem, contudo, afetar o orçamento da despesa financiado pelas receitas do Orçamento do Estado. Este programa deverá ascender uma verba de 81,8 milhões. No que diz respeito à área das empresas do âmbito da Impordef, da reestruturação da Impordef, prevê-se a privatização de algumas delas, a alienação de participações, a internalização da atividade da Defloc e da Defarloc, acho que é assim que se pronuncia, e também nesta área pensa-se que promover a procura de parceiros e parceiros internacionais que tragam valor acrescentado ao tecido empresarial. E aqui passará a ter um papel relevante a plataforma das indústrias da defesa, que se prevê que possa apoiar estas empresas, promovendo e apoiando estas mesmas indústrias da defesa nacional. O total de defesa consolidada no programa de defesa é de 2 milhões e 216 mil euros, o que representa aqui um acréscimo relativamente ao ano 2014 de 1,8%. O subsetor Estado apresenta um decréscimo aqui de 5,4%, devido essencialmente à redução de 45% da despesa financiada com receita consignada. E esta quebra é contrabalançada, de alguma maneira, pelo incremento de receitas gerais, que tem a ver com a dotação específica da Lei da Programação Militar e também com as despesas de funcionamento em sentido estrito. Tal como se pode ver no quadro que consta aqui deste relatório, a dotação da Lei da Programação Militar é de 210 milhões, mais, enfim, é um acréscimo pequeno, mas são mais 27,4 milhões do que no ano anterior. A despesa consolidada com fundos autónomos e com as empresas públicas requalificadas tem um crescimento de 43%, e este crescimento deve-se essencialmente à inclusão de 5 novas entidades no perímetro do Ministério da Defesa Nacional. O aumento do subsetor dos serviços e fundos autónomos, para este aumento contribuiu o crescimento das receitas do Laboratório Militar, e estas receitas são devidas a um aumento de compras por parte de clientes, nomeadamente o reabastecimento financeiro farmacêutico ao Hospital das Forças Armadas, conjugado com o acréscimo de receitas do Instituto de Ação Social das Forças Armadas também. No que respeita à estrutura total da despesa, por classificação económica, destacam-se as despesas com pessoal, que são 56,7% da despesa, e a aquisição de bens e serviços com 25,7% da despesa. Em conclusão, o Governo apresentou esta iniciativa dentro do prazo estabelecido, de 15 de outubro. O documento dedica um capítulo à defesa que é o capítulo das políticas respectivas e, no segundo, especifica as situações de respectivo orçamento. E a proposta foi analisada e apresentada nos termos constitucionais e regimentais adequados. O nosso parecer vai no sentido que esta proposta está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e depois também de ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte, Srs. Deputados, boa tarde. Sr. Deputado Miranda Calha, muito obrigado por ter assegurado a presidência da reunião. Apresentado o relatório por parte do Sr. Deputado Joaquim Ponte, está aberta à discussão? Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para saudar o Sr. Deputado Joaquim da Ponte pelo trabalho desenvolvido, pelo pormenor e o cuidado com que o fez e com que fez a sua apresentação. Nós, naturalmente, reservaremos para a discussão na especialidade, na presença do Governo e, eventualmente, no plenário, os aspectos centrais do orçamento na parte respeitante à defesa. Eu permitia-me apenas referir dois aspectos que me parecem importantes. Conforme o Sr. Deputado Joaquim da Ponte aqui referiu, o orçamento na área da defesa assenta em dois eixos fundamentais. Um eixo ligado à participação de Portugal na segurança global e um outro eixo ligado à reestruturação do Ministério da Defesa Nacional. Eu diria que este, o primeiro eixo da segurança global, não foi invertido o caminho para a redução da influência de Portugal em termos de segurança global, designadamente porque não se está sequer a caminho da reposição do empenho de Portugal em termos de participação em forças nacionais destacadas. E mesmo o aumento que aqui é assinalado, não em participação das forças nacionais destacadas, mas na cooperação técnico-militar, é um aumento muito residual e ainda inferior àquele que foi o esforço recente de Portugal em termos com a cooperação técnico-militar, que é, aliás, um esforço relativamente reduzido, portanto, eu diria mesmo residual. Estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros num orçamento de quase 2 mil milhões, ou de 2 mil milhões de euros, portanto, uma percentagem muito residual. Tal como o esforço desempenhado em cometido a Forças Nacionais Destacadas, de cerca de 50 milhões de euros, também ele muito residual face ao orçamento global de 2 mil milhões. Portanto, eu diria que este eixo, que é um dos eixos estruturantes do Ministério da Defesa Nacional, do orçamento do Ministério da Defesa Nacional, está longe de ser atingido. E esperar-se-ia que o fosse, na medida em que, por força da aplicação do segundo eixo, e há 3 anos que estamos assentes neste eixo da reestruturação do Ministério da Defesa Nacional, fossem libertados os recursos para o empenho neste produto operacional puro, que é o contributo de Portugal para a segurança global. Mas também aí não assistimos a isso. Portanto, eu diria que, apesar da perturbação e de alguma instabilidade que tem existido nas Forças Armadas nestes últimos anos, por força do anúncio sucessivo de medidas, os resultados não estão, do meu ponto de vista, à vista, e o produto operacional puro continua muito aquém daquilo que deveria ter sido e que já foi, aliás, no passado recente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Joaquim Ponte pela apresentação do relatório, que é factual, e também, obviamente, na discussão na especialidade que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, teremos não só a possibilidade de analisar este orçamento, que tem aspectos positivos em relação a orçamentos passados, e também vamos, seguramente, beneficiar das propostas de alteração vindo dos partidos da oposição em relação a este mesmo orçamento, que eu tenho com certeza serão importantes para nos dar indicação de o que poderia ser feito de forma diferente. E, quem sabe, também, eventualmente, até merecerem acolhimento por parte dos partidos da maioria em relação à matemática que valorizamos sempre como essencial de procurar consensos com o maior partido da oposição, consensos que têm vigorado ao longo destas últimas décadas. Eu registro como positiva o aumento do empenho que foi aqui referenciado da cooperação técnico-militar, que é essencial e valorizada também pelos países amigos de Portugal, que partilham a mesma língua, como também de registar que se mantém a mesma verba para as Forças Nacionais Destacadas, com uma grande alteração aqui a ser registado, que a missão no Afeganistão chegou ao fim, o que disponibiliza, obviamente, verbas para que as forças portuguesas sejam colocadas em outros teatros de operações, provavelmente mais próximos, que estamos a falar nomeadamente no norte, enfim, no continente africano, que é uma área mais importante. E, portanto, com o fim da missão no Afeganistão, essa disponibilidade financeira mantém-se. Se a ideia fosse desinvestir, como foi aqui dito, podia-se aproveitar o fim desta missão no Afeganistão para reduzir a verba das Forças Armadas. Não é o caso. Gostaria também de alertar que o fim desta missão no Afeganistão foi planeada logo em 2010, numa cimeira em Lisboa, a cimeira da NATO em Lisboa. E, portanto, a manutenção desse investimento para as Forças Armadas destacadas quando a missão no Afeganistão termina, representa uma indicação de que Portugal vai manter um empenhamento forte no ano que vem, seguramente noutros teatros de operação. E acho que isto será uma das perguntas interessantes a esclarecer com o Sr. Ministro, que pedidos existem neste momento para que Portugal participe em determinado tipo de missões. Porque também ficou claro que ninguém concorda que Portugal vá mandar forças para a área. Ninguém concorda, não sei se é em Portugal, e os partidos da oposição também já o manifestaram, que não concordam com a presença de Portugal na Síria ou no Iraque, e, portanto, estamos a falar, obviamente, eventualmente, de participação de missões no continente africano. E acho que isso é importante, procurar consensos com os outros partidos. E, portanto, este orçamento é verdade de continuidade dentro de orçamentos muito controlados em termos gerais do Estado, em que todas as áreas foram necessariamente afetadas por causa dos cortes, e a defesa foi um deles ao longo destes anos. Não tem sido fácil, obviamente, mas foi o exercício necessário para garantir o justo equilíbrio. Também será importante, na discussão, na especialidade, de perceber, com a nova liderança do Partido Socialista, qual será a abordagem seguramente diferente. Gostaria só de recordar que há um ano e meio atrás, quando numa reunião do ex-líder do Partido Socialista com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, quando foi sugerido colaboração de partidos socialistas, saber onde é que se podia cortar mais, a primeira área em que o então líder do Partido Socialista surgiu foi a Defesa Nacional, estão recordados, cortes na Defesa Nacional, que há mais margem para se cortar lá. Eu acho que a nova liderança tem uma abordagem mais responsável sobre estas questões da defesa e terá, e portanto aguardo com expectativa essa colaboração. Portanto, agradecer ao Sr. Deputado Joaquim da Ponte este relatório, que é factual, que é completo, que dá as indicações necessárias para o debate na especialidade e na generalidade. Já estou a passar ao jornal, o debate na generalidade e na especialidade em relação a esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Joaquim Ponte.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para agradecer aos seus deputados intervenientes as referências que fizeram ao trabalho realizado e dizer que partilho daquilo que foi dito aqui pelo deputado João Rebelo e também pelo deputado Marcos Pestrelo, de que há aqui matérias muito interessantes para serem discutidas na especialidade e que poderão, como é evidente, sofrer ainda algumas alterações e beneficiarem quer das propostas de alteração que vierem a ser apresentadas, quer pelos partidos que constituem a maioria, se eventualmente isso assim se for entendido, quer por aqueles que constituem a oposição. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte. Não havendo mais inscrições para a intervenção no debate, podemos passar à votação. Grupos parlamentares que votam contra, temos indicação de voto contra do Bloco de Esquerda. Grupos parlamentares que se abstêm, mas deixam indicação de voto. E grupos parlamentares que votam a favor são os restantes, portanto, É aprovado com os votos a favor do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do CDS e o voto contra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passávamos agora à segunda fase da nossa reunião com o Sr. Secretário-Geral do CIRP. Ai, desculpe, não ligo. Não ligo. O sentido era mais ou menos esse. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei o possível por ser o mais breve possível também. O Conselho Económico e Social, como se sabe, elaborou um processo sobre as GROP 2015, em que cobriu uma série de áreas consideradas relevantes, mas, tal como aconteceu em anos anteriores, não se pronunciou sobre a política da defesa nacional. As grandes opções do plano para 2015 inserem-se nas estratégias de consolidação orçamental, já definidas pelo Governo, do rigor das finanças públicas, do desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas. Estas opções visam concretizar compromissos do Governo, quer com os portugueses, quer o cumprimento efetivo de deveres que o país tem como Estado membro da União Europeia e da área do euro. Estas GOPs, esta proposta, é aquela que é a primeira feita depois de terminado o programa de ajustamento e definem as prioridades para do Governo para o período pós-programa de ajustamento. A proposta em apreço divide-se em 5 grandes opções, sendo que aquela que nos diz diretamente respeito é a quarta e que, portanto, tem a ver com a política externa e defesa nacional. No que diz respeito à política externa e nas matérias que podem estar implicadas diretamente com a defesa nacional, que é aquilo que nos interessa, é atribuída pelo Governo uma prioridade máxima à segurança no Golfo da Guiné, promovendo-se a coordenação internacional nesta matéria, a capacitação dos países e organizações da região, através de uma abordagem multissetorial, no combate aos fenómenos da pirataria e de outros tráficos ilícitos que afetam aquela região. Por outro lado, a política externa portuguesa será marcada também pela participação ativa nas organizações internacionais multilaterais, nomeadamente no âmbito das Nações Unidas, onde Portugal continuará a contribuir de uma forma construtiva para as decisões no quadro da manutenção da paz, da segurança internacionais e da promoção e desenvolvimento e respeito aos direitos humanos. No âmbito do Tratado Atlântico Norte, Portugal prosseguirá o seu empenhamento político nas discussões sobre o futuro da Aliança, decorrentes do novo ambiente internacional de segurança, em consequência, como se sabe, da crise na Ucrânia. Procurará também manter uma contribuição operacional relevante no cumprimento das suas obrigações para com a Aliança e com os aliados. Internamente serão prosseguidos e as ações tendentes à implementação da nova estrutura de comando, que foi decidida, como se sabe, em 2010. No quadro da não-proliferação de desarmamento, Portugal participará ativamente na Conferência de Revisão do Tratado de Não-Proliferação nos esforços redobrados na UE e dos esforços redobrados na UE para o lançamento do Código Internacional de Conduta para o Espaço Exterior, bem como o Tratado de Comércio de Armas. A nível das relações bilaterais, há uma referência a uma relação privilegiada com os Estados Unidos da América, assumindo o empenho como país euroatlântico e assinalada uma vontade de manter a cooperação específica em torno da região autónoma dos Açores. As grandes opções do plano na defesa nacional têm dois grandes eixos, a saber, a contribuição para a segurança e o desenvolvimento globais, já aqui foram referidos nas GOPs, e a concretização do processo e a concretização do processo de reestruturação do Ministério da Defesa Nacional. No que diz respeito à segurança global, assinalam-se aqui alguns pontos, que eu não vou ser tão exaustivo quanto eles estão no relatório, mas Portugal, como coprodutor de segurança internacional no âmbito da NATO, e aqui talvez seja de assinalar, até pela referência que foi feita aqui pelo Sr. Deputado Marques Pestrelo, a um exercício de alta visibilidade em que Portugal acolhe esse exercício em 2015, que é o Tridente Juncker, e a nossa participação nesse mesmo exercício, à consolidação da nova estrutura de comandos da NATO, no âmbito da União Europeia, a apoiar a política comum de segurança e defesa, ao esforço das missões humanitárias de paz, às relações bilaterais com os países de língua portuguesa e também uma referência aqui ao relacionamento com os nossos aliados e parceiros, destacando-se a relação estratégica que temos com os Estados Unidos da América e também com a região do Mediterrâneo e do Maghreb, bem como parceiros atuais e potenciais na área da economia da defesa. Quanto às evocações do centenário de guerra, Portugal vai alinhar com mais de 30 países de vários continentes na evocação deste marco trágico da nossa história e que tem em vista, sobretudo, transmitir a mensagem aos mais jovens de que a paz, tal como a liberdade, são conquistas que nunca se devem considerar permanentes, nunca podem ser dadas como conquistas adquiridas. A promoção da economia da defesa na esfera internacional tem a ver com a promoção das indústrias de defesa nacionais e a procura de parcerias e de cooperação com outras entidades, por forma a que a indústria da defesa nacional possa dar um contributo também no desenvolvimento do país. A concretização do processo de reestruturação do Ministério da Defesa. Aqui, como já foi referido, afirma-se novamente a racionalização das estruturas e de recursos, tendo em vista uma maior eficácia e eficiência das Forças Armadas, um novo conceito que importa aprofundar de umas Forças Armadas ao serviço das pessoas, a reforma estrutural da Defesa Nacional das Forças Armadas, definida na reforma da Defesa 2020, de resto, relativamente a esta reforma, já muita boa parte das linhas da Defesa 2020 foram implementadas e aqui faz-se uma referência ao edifício conceptual e legislativo da Defesa Nacional e das Forças Armadas. No âmbito da Defesa 2020, as principais linhas de ação vão para o ajustamento dos rácios, 60%, como se sabe, em pessoal, 25% em operações e 15% em investimento, ao redimensionamento do efetivo pessoal das Forças Armadas, ao redimensionamento do dispositivo territorial, à reconfiguração do comando operacional e dos comandos dos ramos, à implementação de um modelo comum de governação do ensino superior militar, à concentração da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar da Direção-Geral do Armamento e Infraestruturas de Defesa num único serviço, a uma unidade operativa de natureza matricial que terá como objetivo a preparação, promoção, acompanhamento e coordenação de projetos de candidaturas a fundos europeus e estruturais do Ministério da Defesa no âmbito da programação 2014-2020. Na área dos estabelecimentos de ensino não superior, concluir-se-á a reestruturação já em curso destes estabelecimentos de ensino. A nível dos estabelecimentos fabris do Exército, também se prevê a conclusão do processo de reestruturação destes estabelecimentos. No plano da saúde militar e da assistência da doença, também prosseguirá a reforma do sistema de saúde militar, que tem como principal objetivo a prestação de melhores serviços numa base de recursos humanos e materiais adequados às necessidades e sustentáveis em termos financeiros. A assistência na doença aos militares das Forças Armadas continuará também a acompanhar a implementação das medidas já de reforma dos subsistemas da saúde públicos, salvaguardando-se naturalmente relativamente a este sistema de assistência as especificidades que caracterizam as Forças Armadas e portanto, os destinatários deste mesmo serviço de assistência. No que diz respeito aos antigos combatentes, entrou já em funcionamento o Balcão Único da Defesa com o objetivo de simplificar os procedimentos e garantir um acesso fácil a estes utentes. No que diz respeito aos defensores das Forças Armadas, foi constituída uma equipa de projeto com a missão de, no prazo de um ano, fazer um redesenho da qualificação do, dos deficientes das Forças Armadas, resolver e normalizar a pendência de processos, propor a criação de uma junta médica única a funcionar no Hospital das Forças Armadas e de um centro de recursos de conhecimento sobre o stress de guerra. Quanto ao órgão central de recrutamento, dar-se-á também sequência à implementação de um plano funcional já aprovado para esta estrutura e, no que diz respeito à reinserção dos profissionais, dos militares e ex-militares em regime de contrato, este é um dos pilares da sustentabilidade do modelo de profissionalização da prestação de serviço militar e, desta forma, o Governo prevê como necessário apostar na criação de um instrumento que promovam os processos de reinserção profissional destes militares e ex-militares do regime de contrato, de modo a afirmar o empreendedorismo como sendo a política de eleição para o apoio à reinserção. Para isto será implementado um programa chamado Programa Defesa Empreende e será alargada a área de abrangência geográfica destes serviços de reinserção profissional ao norte do país. Devem também ser criadas condições para que a formação ministrada nas Forças Armadas possa conferir a conclusão do ensino secundário e o nível 4 da classificação profissional aos seus beneficiários. Assim sendo, e em conclusão, a proposta está em condições, foi apresentada no tempo devido, das cinco grandes opções é a quarta, aquela que é dedicada ao setor da defesa, da política externa e da defesa nacional. A proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, pelo que o nosso parecer é de que ela está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças e depois ser apreciada na generalidade no plenário da Assembleia da República. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte. Sr. Deputado Miranda Castro, por
favor. Sr. Presidente, Sr. Deputado Joaquim Ponte, naturalmente que a primeira palavra era para saudar a sua exaustiva intervenção sobre a apresentação das GOPs. Foi extremamente interessante e também bastante profunda na análise dos temas que têm a ver com a defesa. Por outro lado, e em relação àquilo que é matéria, substância em termos do relatório, é óbvio que será analisado, portanto, noutra instância. Agora é a apresentação das grandes opções do plano e, portanto, nós teríamos algumas considerações a fazer em relação a essas matérias, talvez até podendo apontar duas áreas, uma da política externa e outra que tem a ver com o processo de reestruturação. Nós, na política externa, digamos, consideramos que alguns dos objetivos e política externa de defesa, digamos, talvez estejam um pouco restringidos em relação àquilo que são objetivos essenciais. Não só há uma concentração na questão do Golfo da Guiné, mas, por outro lado, digamos, há uma inserção, ou devia haver uma supremacia em relação a essa matéria, naquilo que são as intervenções e participações nas organizações internacionais a saber. E neste caso está à cabeça naturalmente a NATO, mas também aquilo que são as intervenções feitas sob a égide das Nações Unidas ou as intervenções feitas ou participações no âmbito da União Europeia. Por outro lado também, em relação à questão da União Europeia, digamos, parece-me que há algum tipo de fragilidade em relação a esta abordagem. Poderia haver, se calhar, bastantes programas de cooperação que podiam ser desenvolvidos neste âmbito e até que podem ter a ver com as próprias indústrias de defesa. Mas vemos esta parte analisada de uma maneira um pouquinho anémica. Por outro lado, em relação à questão da reestruturação do Ministério da Defesa e da área da defesa, portanto, consideramos que esta apresentação foi mais uma espécie de análise programática daquilo que se pretende fazer. Só que nós estamos no último quarto, ou na última sessão legislativa, e, portanto, aquilo que é anunciado ser feito, se calhar já devia ter sido feito antes, porque, por exemplo, na estruturação, nós não conhecemos ainda o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, nós não conhecemos a Lei Orgânica do Ministério da Defesa, nós não conhecemos a Lei Orgânica do Ramos, portanto, estão constituídas comissões para levar adiante determinado tipo de objetivos em termos das estruturações internas, mas estamos à espera que vejam a luz do dia para nós podermos apreciar o que é esse processo de reestruturação. De qualquer modo, o Sr. Deputado teve o cuidado de apresentar isso baseado naquilo que foi as grandes opções do plano e é onde está isso inscrito. E, portanto, digamos que é uma questão e é um conjunto de questões que normalmente teremos que falar é com o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre essa matéria. Há um outro ponto que me penso que é uma lacuna, que é a abordagem das questões da ciberdefesa. E que eu considero que é um ponto essencial em termos da política do setor, porque nós estamos um bocado atrasados nessa matéria. Tivemos informações em relação ao desenvolvimento de uma espécie de departamento no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas, digamos, é uma componente que eu considero da maior relevância nos tempos que correm e que, obviamente, deve ter uma atenção superlativa em relação ao seu desenvolvimento. Por isso, nós, naturalmente, que vamos aprovar o relatório feito pelo Sr. Deputado Joaquim da Ponte, muito embora, em termos internos e da substância deste relatório, haja alguns aspectos que nós temos algumas dúvidas sobre o desenvolvimento da política de defesa nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Deputado, pela apresentação do relatório, como também já vou tendo alguns anos disto, de orçamentos de defesa e orçamentos em geral, eu não sou muito favorável à apresentação das grandes opções do plano, que recordam muito o PREC. E, portanto, se Deus quiser, com alguma revisão constitucional, alguma coisa poderá acontecer disso, mas fica aqui, a Sr. Deputado, todo o seu empenho em apresentar aqui este relatório completo, com certeza, sobre as grandes opções do plano.
Obrigado, João Rebelo. O Sr. Deputado António Filipe é muito favorável às grandes opções do plano, mas com caráter mais vinculativo.
Só para dizer que estas grandes opções do plano não me fazem nada lembrar o PREC. Não, Sr. Presidente, nós...
A altura eram mais vinculativas, está.
Mas eu verifico que o Sr. Deputado João Rebelo continua a ter alguns fantasmas do PREC. Não, é só para dizer que nos naturalmente felicito o Sr. Deputado Relator, mas nós vamos abster-nos neste relatório porque consideramos que ele é, enfim, essencial, descritivo e, não, e nesse sentido vamos manifestando a nossa profunda discordância relativamente a estas grandes opções, mas essa discordância não é tanto em relação ao relatório, tem aspectos descritivos relativamente a isso e, portanto, não iremos votar contra o relatório, não há razão para isso, em todo o caso fica a nossa abstenção.
Sr. Deputado Joaquim Ponte, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para agradecer as referências que foram feitas e, enfim, partilhar aqui que foi dito pelas preocupações aqui transmitidas, que terão de certeza absoluta toda a pertinência na discussão que tivemos com o Sr. Ministro e na discussão da especialidade deste documento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte. Passamos à votação. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, o Grupo Parlamentar do PCP. O relatório é aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS e do Partido Socialista e a abstenção do PCP.